O Instituto Casa Comum, em parceria com a Abraço e sua rádio local, apresenta Comunidades Brincantes, compartilhando imaginários e práticas de bem viver através da cultura popular.
Comunidades Brincantes, uma série compartilhando imaginários e práticas de bem viver através da cultura popular, da tecnologia, da circularidade, do envolvimento e da cooperação.
Recreio, a árvore carregada de amigos.
Pen, 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 que, pen, 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 que, pen, pen. Cada um tem um tipo, e aí, tudo só pateado, isso aí.
Vadico terminou a casa primeiro, fez o fandango. Mariano terminou a dele, fez também.
Eu adoro o boi. Sou mergulhado na cultura popular.
Fandango, caiçara, é um modo de vida em relação com o seu bem viver.
Muito interessante isso, né? O olhar que escuta.
Estamos aqui pesquisando caminhos para uma cultura de bem viver, uma espécie de mapeamento buscando imaginários e práticas de modos de vida que já acontecem e ficam sem espaço na grande mídia do mundo globalizado. Algumas perguntas norteiam e tecem a rede desta série. Como seria se as comunidades fossem brincantes e colaborativas? O que precisamos para cultivar a malemolência? E se pudéssemos cocriar sociedades caracterizadas pelo envolvimento, pela celebração e pela cooperação? Desconfiamos que a cultura popular, a educação e o modo de viver brincante presente no legado dos povos originários podem nos trazer um salto quântico para a vida na Terra. É a Norma Nogueira que vem nos falar sobre sua vida dedicada à cultura popular e sobre sua trajetória brincante.
Sou Norma, sanfoneira, contadora de história, brincante. Como é importante brincar para a estrutura do ser humano mesmo, né? Dei muitas aulas, eu fiz musicoterapia, sou graduada em piano, né? Até que eu descobri que a melhor coisa do mundo é a expansão de um acordeon. Moradora de Santa Teresa, que descia e subia a ladeira tocando sanfona no tempo em que sanfona ficou um pouco demodê, sabe? Quer dizer, minha história de brincante é muito forte. Tive corais muito significativos. Até fizemos um evento que chamou Próprio para Crianças, que a gente convidou a palavra cantada para cantar com a gente no coral do Colégio São Vicente. Aí foi uma delícia, aquele lápis, caderno, chiclete, peão, sol, bicicleta, skate, calção. A gente fez várias músicas deles, eu também componho. Quando eu trabalho nas escolas, eu não aguento, eu tenho que chamar o boi pintadinho de Pádua, tenho que chamar a carroça de mamulengos para interagir. Eu adoro o boi, sou mergulhada na cultura popular. Para mim, o boi é a vida, sabe? Estive também fazendo os projetos na floresta amazônica mesmo, lá com as crianças de Beira Rio ali. A gente pegava o barco, foi alguns anos seguidos em Porto Trombetas e a gente fez um trabalho de reciclagem dos professores e trocamos muitas histórias e lendas. Aí mergulhamos naqueles rios todos, fazendo contato com o boto, com a iara, com todos esses elementos mágicos. Eu estudo piano desde pequenininha, desde 6 anos, que a minha casa é uma casa de músicos. Minha faculdade que eu escolhi principal foi a musicoterapia, porque eu conheci os brincantes da minha vida. Eu conheci a Cecília Conde, eu trabalhei com a Silvia Derni, o Fernando Leves também, que ia lá em casa e cantava todas aquelas chácaras, modas, viola, histórias, lendas. Eu sempre fazia muita produção de Natal. Tem pastoril de Salvaterra. Eu sou a Diana do pastoril. Minha sanfona tem nome, minha sanfona é Manuela, Manu, a pequenininha. No tempo da Super 8, filmando tudo na gaiola que chegava lá em Juazeiro, Petrolina. Eu participei até com a Tetê da Eden. A gente fez um desenho animado que eu musiquei com os meus alunos. Foi todo um registro dessa história que começava: pisei na tábua da barca, oh marinheiro, no riacho do vapor, oh marinheiro. Era tão vivo porque eu tinha passado por cada cidadezinha do Rio São Francisco. Gente, eu tenho muitas famílias de brincantes. Já falei aqui do céu na terra, agora eu vou ter que falar de uma outra família, que é a Orquestra Sanfônica do Rio de Janeiro. Eu era professora da Escola de Música Vila Lobos. Tinha muitas sanfonas, sanfoneiras, principalmente as mulheres. Quando o Marcelo Caldi, que eu admiro muito, ele deu um curso, eu obriguei minhas alunas e meus alunos do Vila Lobos ia para Niterói fazer a oficina que ele deu. Aí, a partir dali, naquela farra toda, a gente começou a fazer a Orquestra Sanfônica. Até hoje, a gente está fazendo em praças públicas. Acompanhem o nosso Instagram, que é uma família. A gente viaja, vai para festivais. Sou muito feliz com essa orquestra.
Agora escutem Severino Antônio, escritor e doutor em educação, falando com tanta beleza sobre a cultura do brincar.
Kátia e eu temos muito pensado, muito conversado em muitos lugares, com muitas gentes, sobre a importância primordial do brincar livremente, da cultura do brincar. Esses dias, um encontro entre educadores, nós usamos como epígrafe a fala de um menino de 5 anos, convidado a falar da escola. Ele falou: recreio, a árvore carregada de amigos. Essa fala é muito bonita, muito expressiva e mostra como que o brincar é dimensão essencial da infância, da natureza da criança e, ao mesmo tempo, base de toda a criação de cultura. O brincar, dentre tantas coisas, liga e religa natureza e cultura. Por isso que é tão significativo pensar e conversar sobre isso e pode contribuir tanto para buscar novos modos de conviver, modos que podem nos salvar da devastação. O brincar é o momento em que a criança mais elabora a imagem de si mesma, dos outros, do mundo. Essa imagem que vai ser essencial na sua história inteira de vida. Experiência também de vivências, de interação, de convívio, inclusive de cooperação, de fazer junto. Ao mesmo tempo, é uma atividade terapêutica em que a criança, e depois nós também, os adultos, podemos fazer a elaboração das dores, dos sofrimentos. E uma experiência, desde a raiz, de criatividade, de imaginação, de inventar e reinventar a vida. Vamos lembrar mais ainda, uma experiência às margens do mundo baseado no mercado, baseado na acumulação do capital, baseado no uso instrumental e utilitário das vidas, das pessoas, dos bichos, das plantas. O brincar é a experiência de um outro modo de vida e pode inspirar muito essas propostas que fazem parte significativa da procura de reencantamento do mundo. A cultura do brincar pode inspirar, pode alimentar, pode vivificar esse caminho tão necessário para a recriação da vida pessoal, até mesmo inteiramente da vida planetária.
Seu Zé Pereira, mestre na construção de rabeca, nos conta sobre sua vida dedicada ao fandango.
Eu sou José Pereira, mas meu apelido como músico, como fandangueiro, eu sou Zé Pereira.
Nasci em Rio dos Patos, já no Rio dos Patos, eu já tocava viola. Primeiro eu toquei baile com meu irmão, depois paremos, nossos pais morreram, que aquele tempo se guardava luto dos antigos. Do Fandanguinho a gente formou um grupo, Família Pereira o nome. De 95 a 2000, veio um grupo de Curitiba conhecendo o Fandango. Resolveram a chamar nós para gravar um CD em Curitiba. Depois dessas duas vezes, aí eu fiquei sozinho. Fiquei sem cantar. Só que eu sempre era bom na rabeca, cantava na rabeca como canta até hoje. Ela na segunda e eu na primeira voz. E eu cantava em várias partes do Brasil, assim, eu com a rabeca. Então mandavam me chamar para São Paulo. Esse tempo fui para Paraty, chamado lá para fazer o instrumento e ensinar, fazer e ensinar a tocar. Cada aluno tinha sua rabeca, sua rabeca, seu machete, cada um seu atora de pau ali cortando para ver se fazia nesse período, porque depois eu não estava mais lá. O fandango começou pelo trabalho, que o trabalho se chama mutirão. Eu pegava na viola e já começava. Quando eu pego na viola, eu já sei por que eu pergunto, como fica tão bonito dois amigos cantar juntos. Tinha muito verso que é dos antigos, que eu nem sei, nem meu pai, meu bisavô, não sabe quando veio. Uhum. Que é o que eu canto a maioria. Eu aprendi com a rabeca, aprendi com o instrumento, como já falei, com meus tios, né? Porque, como eu digo, eles não me ensinaram assim, é assim, é assim. Só que eu ouvia eles cantarem, tocarem, cantarem, dançarem, bater pé, de braceada, porque eu não dancei quase. Mas eu aprendi tudo. Eu hoje ensino a dançar e bater. Era duas violas, a rabeca e uma dufa. A dufa é tipo um pandeiro, cada um tem um toque. Tipo assim, pra, 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 pra. Aí vem outro. Prem, precão, prem, precão, prem, prem, prem. E tem outro. Prem, 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 skem, prem, 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 skem, prem, prem. Cada um tem um tipo. E aí, tudo sapateado isso aí.
Rodrigo Bis e sua rabeca cantam e contam histórias e memórias da cultura popular.
Olá, minha gente, meu nome é Rodrigo Bis, tocador, né, brincante, toco alguns instrumentos de corda, principalmente a rabeca, né, que foi um instrumento que eu escolhi, ou fui escolhido, não sei, fui me envolvendo com ela. Tinha um rabequeiro muito bom, eu não tocava rabeca, era o Igor França. Aí ele me chamava para tocar violão. Aí fui me aprofundando mais nas coisas, né, de cultura popular. Músicas de cultura popular, as danças e tal, eram um manancial de você poder brincar, né, com as pessoas. Paralelo a isso, também conhecendo o choro e tal, e me envolvendo mais como instrumentista.
Essa rabequinha é meus pés, é minhas mãos, é minha roça de mandioca, minha safra de algodão.
Isso é um verso do Cego Oliveira, que era um cego lá do Cariri. Pô, aí conheci a Norma, né, que é um manancial. A minha primeira rabeca, quem deu foi a Norma. Foi um artesão lá de Minas. Uma viagem lá pro norte de Minas, assim, que é um artesão. E eu acho que foi a última rabeca que ele fez. E logo depois, uns 3 meses, ele morreu. Que era o seu Minervino Gonçalves. Um rabequeiro e violeiro de Folia de Reis.
Este programa faz parte do projeto Tecendo a Cultura, do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do Termo de Fomento 931623 de 2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Todos os episódios são disponibilizados gratuitamente para rádios comunitárias, educativas e locais, em acordo com a Abraço, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. O próximo episódio, ou a continuação desse, você acompanha nessa mesma emissora. Todos os episódios estão disponíveis no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org ou nos canais do Instituto Casa Comum nas plataformas de podcast.